Lisboa Oriental para 2022, afinal, só agora fez a adjudicação da obra num regime de PPPs. A verdade é que está à vista. O Circo Socialista levou mais de 4 milhões de portugueses a contratar seguros de saúde por falta de respostas do SNS. Está a aumentar também, igualmente, a mortalidade, com especial gravidade no caso da mortalidade não-Covid. Em maio e junho, o número de mortes no nosso país foi o mais elevado dos últimos 40 anos. E, por sua vez, a mortalidade materna está a subir desde 2017 e atingiu em 2020 o valor mais elevado dos últimos 38 anos. Hoje, ao fim de 7 anos, já não há lugar para desculpas. O Partido Socialista tem finalmente de assumir as suas responsabilidades pela desorganização que impera no SNS e pela sua degradação. O PSD não deixará de continuar a apontar para uma verdadeira alternativa na saúde, onde as pessoas estarão sempre acima dos interesses partidários ou de agendas ideológicas ultrapassadas.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Cristina. A mesa não registra nenhum pedido de esclarecimento e, por isso, damos a palavra para uma intervenção ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Luís Graça. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, senhoras e senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, a economia de mercado e a globalização deslocaram a cultura para um lugar singular no mundo contemporâneo. Quando Pedro Cabrita Reis leva ao Louvre a cortiça portuguesa corporizada nas Três Graças, quando o encenador Tiago Rodrigues deixa o Teatro Nacional Dona Maria para abraçar a direção do Festival de Avignon, quando Marcelino Sambé é escolhido para bailarino principal do Royal Ballet de Londres, ou quando Lídia Jorge é eleita a autora da Feira Internacional de Guadalajara, é toda uma dimensão criativa de saberes e conhecimento que, acumulando gerações e gerações de símbolos culturais, expressam a identidade de um povo, de um território, conferindo-lhe notoriedade, reconhecimento e também valor económico. Tal como nas últimas décadas se fez do ambiente matéria transversal a todas as áreas do desenvolvimento humano, também a cultura deve ser incorporada em todas as áreas do progresso social. A criação do Ministério da Cultura pelos governos socialistas é a manifestação de uma visão democrática onde a cultura deve estar disponível ao usufruto de todos os cidadãos, mas também é, pela dimensão política, a assunção de que a cultura pode contribuir para ultrapassarmos os limites do nosso desenvolvimento, ou dito de outra forma, para conferir humanismo ao desenvolvimento económico. O Ministro da Cultura, há 2 meses atrás, destacou aqui mesmo, durante a discussão do Orçamento de Estado, 3 eixos estratégicos: institucionalizar, modernizar e democratizar. Comecemos por este último, pois corresponde ao desejo crescente que gerações de portugueses cada vez mais capacitados do ponto de vista da formação educativa têm de ter acesso à produção cultural e de uma vida que não se limita apenas à subsistência do ter e à rotina do trabalho-casa, mas que promove o ser, o ócio e o conhecimento. Até 2025, irá o Governo disponibilizar 24 milhões de euros para apoiar a programação em rede de teatros e cineteatros. Este ano foram já aprovados 39 projetos com um valor de financiamento de 5,1 milhões de euros. O mesmo se pretende com o apoio à digressão dos teatros nacionais, com o apoio à rede de arte contemporânea e à promoção de exposições itinerantes de obras de arte do Estado, promovendo a cultura como agente ativo de coesão territorial. O segundo eixo, modernizar. Aproveitar os fundos disponibilizados pelo Programa de Recuperação e Resiliência para promover a mudança do analógico para o digital dos nossos arquivos e acervos. Um investimento de 93 milhões de euros para a transição digital, para simultaneamente melhorarmos também a experiência cultural e modernizarmos a oferta e a gestão dos espaços museológicos. Por outro lado, apostar na valorização do património. Num país que tem no turismo uma alavanca essencial para o crescimento económico e para o equilíbrio da balança comercial, a valorização do património cultural é absolutamente decisiva. O Governo reservou no PRR 150 milhões de euros para a requalificação de equipamentos culturais classificados, a que se junta à execução dos programas operacionais. É de criação de emprego e de incorporação do valor económico para o país, seja ele interior como litoral, que estamos a falar quando falamos de investir na cultura. Por fim, institucionalizar. Desde logo a ideia central de que a cultura é também desenvolvimento económico e que o objetivo de aumentar progressivamente a dotação orçamental da cultura até aos 2% tem um reflexo positivo no próprio crescimento económico do país. Para tal, é preciso garantir estabilidade aos agentes culturais, talvez aqueles que mais tenham sofrido com os trabalhadores da indústria do turismo com a pandemia. O Governo respondeu com a criação do programa Garantir Cultura, procurando apoiar as estruturas e os trabalhadores, e avançou com o Estatuto dos Profissionais da Cultura, que é preciso divulgar e promover a adesão. Por outro lado, prosseguir com os concursos de apoio ao setor, garantindo previsibilidade e transparência dos critérios, sendo justo referir que nestes 100 dias de Governo, o Governo abriu avisos no valor de 80 milhões de euros. Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, Senhoras e Senhores Deputados, a aposta na cultura nunca será para a direita uma reforma estrutural. Como não foi no passado a defesa do ambiente que levou Mário Soares a promover uma presença aberta, apesar de Cavaco Silva e do PSD. Como também não foi a transformação profunda iniciada pelo PS e por Mariano Gago há duas décadas na área da ciência e da investigação e que hoje recebemos os benefícios. Mas para o Grupo Parlamentar e para o Governo do PS, apoiar a cultura, a valorização do património e a inovação artística é fundamental para assegurar um país economicamente mais competitivo, mais justo e mais completo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Graça. Tem um pedido de esclarecimento pelo Sr. Deputado Luís Gomes, do Grupo Parlamentar do PSD. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Luís Graça, o Partido Socialista é perito em criar mitos e criou este mito como se fosse o grande bastião do setor da cultura. Aliás, prometeu, já que vamos a livros, a recomendações científicas, o programa do Partido Socialista era claro, prometeu 1% no orçamento do Estado para o setor da cultura. O setor da cultura representa, em termos líquidos, pouco mais de 0,3% do orçamento do Estado. Prometeu financiar os artistas que tinham sido prejudicados pela questão do Covid, da pandemia. E aquilo que é a taxa de execução relativamente ao Garantir Cultura é o primeiro subprograma, aproximadamente 69%, e o segundo programa de apoio às empresas culturais, aproximadamente 62%. Este é o apoio que o Partido Socialista tem dado ao setor da cultura. Mas mais, por falarmos em mitos, foi criado hoje aqui um debate, outro mito aqui no debate pelo Sr. Primeiro-Ministro, referindo que o PSD tentava afastar-se relativamente ao acordo que assinou da descentralização. Os autarcas do PSD foram muito claros quando votaram a este acordo e disseram, e começo a citar, esta não é nem no nível de ambição e muito menos na forma como tem sido concretizada a descentralização que o PSD preconizou para muito o país. Esta é a verdade, fim de citação. E sabem porquê? Porque este foi o verdadeiro acordo de Santa Engrácia. 3 anos para descentralizar 2 competências no universo de 22 competências previstas na lei. Muito bem. A senhora ministra que referiu que esta era a maior reforma dos últimos 50 anos. Senhora ministra, a história não se marca com anúncios nem com declarações. A história faz-se com concretizações, com realizações que efetivamente deixem marcas na vida das populações. E esta é a questão. Quanto tempo vamos demorar para ter esta lei de base da descentralização cumprida? em todas as suas áreas. Porque, na verdade, este modelo de descentralização que está a ser implementado e que foi acordado é a descentralização do Portugal dos pequeninos. E sabem porquê? Porque o Governo tem demonstrado horizontes curtos relativamente a esta matéria. E com o devido respeito pelos municípios, aquilo que tem acontecido é o seguinte, é que o Governo quer fazer dos municípios os seus tarefeiros, arranjando portas, arranjando janelas, arranjando coberturas dos edifícios públicos.
Muito bem, Luís, muito bem, Luís.
E isto porquê? Porque não confiam no poder local, porque não implementam uma verdadeira descentralização. Convidar os municípios para uma gestão partilhada dos cuidados de saúde ao nível municipal. Convidar os municípios a gerir e a programar as atividades educativas ao nível municipal. Os municípios não podem servir apenas para pagarem faturas que outrora era de responsabilidade do Governo. E para terminar, Sr. Deputado Luís Graça, meu caro conterrâneo algarvio, perguntar-lhe, não acha que é a altura para inverter esta política centralista do Governo, não só no âmbito da cultura, mas também no âmbito da descentralização de competências para o município? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Gomes. Para responder às questões, tem a palavra o Sr. Deputado Luís Graça.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou tentar ser breve, até porque perguntas sobre aquilo que eu disse e sobre a cultura não houve nenhuma. Mas, Sr. Deputado Luís Gomes, quanto às críticas que vejo ao processo de centralização, eu sou estranho que não tenha falado com os seus autarcas, os autarcas do PSD, que em sede da ANP assinaram o acordo com o PS, com o governo do Partido Socialista. Mas eu sei porque é que falou tanto de centralização. Foi para fugir à vergonha que é ter feito esta intervenção sem falar de regionalização. Porque é aquilo que o PSD Algarve vai sentir na campanha eleitoral com o novo líder que já disse que é contra o referendo.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Graça. Ficam assim as questões dos dois algarvios relativamente arrumadas. E passamos agora para uma intervenção da parte do Grupo Parlamentar do Chega. Damos a palavra ao Sr. Deputado Pedro Frazão. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. Sr. Primeiro-Ministro, neste Governo nunca há responsáveis. O Sr. Primeiro-Ministro e os Srs. Ministros são exímios a assoviar para o lado. E eu acho mesmo que este Estado da Nação é um Estado sem noção. Deixe-me dizer-lhe, Sr. Primeiro-Ministro, que o senhor e os seus ministros todos perderam o alfa da noção e apoiam-se até em 120 deputados que não têm o mínimo sentido crítico para poder ver aquilo que se passa neste país, vivem todos num mundo cor-de-rosa. Mas, na semana passada, aqui na censura que nós fizemos ao Governo, nós pedimos admissão, eu pedi admissão da Sra. Ministra da Saúde, e pedi admissão representando a terceira força política e 400 mil votos dos portugueses. E os senhores assobiaram para o lado. Pois agora, esta semana, é a própria Associação dos Médicos de Família que veio também pedir admissão da Sra. Ministra. Mas nós já sabemos que o Sr. Primeiro-Ministro é ótimo e gosta muito de manter os ministros para raios. Tem daquele lado da esquerda, o Ministro para raios de Infraestruturas e deste lado aqui, a Ministra para raios da Saúde. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, deixe-me dizer-lhe, vai ganhar mais uma Ministra para raios que está aqui a tentar despercebida, que é a Sra. Ministra da Agricultura. Nem o Governo, nem o PS, nem o PSD tiveram hoje aqui uma palavra para os agricultores, para na defesa do mundo rural, que estão a atravessar a maior seca, uma seca já tão grave como a seca do ano de 2005, e atravessam palavras infortuitas da Sra. Ministra, que em janeiro já sabia que existia uma seca gravíssima, não mandou parar as barragens para que estavam a perder água, prometeu o avanço do pagamento único de 500 milhões, que não são subsídios, é avanço de um dinheiro que era devido aos agricultores, e falhou duas vezes com o prazo desses subsídios. Portanto, Sr. Ministro, Sr. Primeiro-Ministro, não sei se está à espera que os tratores venham para a rua em protestos, como está a acontecer por toda a Europa, mas esta Sra. Ministra da Agricultura também é um seu para-raios. Sr. Primeiro-Ministro, estamos na pior seca que existe e sabemos que as barragens perderam água porque não foram mandadas parar a tempo. O que é que nos tem a dizer sobre isso e o que é que nos tem a dizer sobre a proibição de fazer charcas, albufeiras, pequenos açudes...